Quarta-feira, 28 de setembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um assalto a um ônibus de turismo da BR-369 mobilizou diversas equipes de policiamento entre Cascavel e Corbélia nesta terça-feira. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Como você disse, um ônibus de compristas foi abordado na BR-369 entre Cascavel e Corbélia, uma distância de 10 quilômetros de Cascavel. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi abordado pelos assaltantes ainda na rodovia. Os homens estavam fortemente armados. Após a ação, o ônibus foi localizado em uma área rural de Cascavel, próximo ao reassentamento São Francisco. Várias equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal prestaram apoio na ocorrência. Pelo menos dois criminosos foram presos. Quando a polícia chegou no local, eles tentaram até disfarçar entre as vítimas, descendo sem camisa e com as mãos na cabeça, mas foram identificados. Com eles foram encontrados um simulacro de fuzil, uma pistola 9mm com seletor de rajada e carregador alongado. O ônibus estava carregado de eletrônicos. Nenhum passageiro ficou ferido. Os suspeitos foram presos e encaminhados à 15ª Delegacia da Polícia Civil em Cascavel. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Nós seguimos aqui o nosso CBN, CBN Paraná com informações de Maringá. Por quê? Um homem acusado de matar uma jovem em um bar com mais de 25 tiros é julgado nesta quarta-feira lá em Sarandi, que fica na região de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O júri popular de Carlos Henrique Ferrari, de 31 anos, está sendo realizado nesta quarta-feira no Fórum de Sarandi. Ele é acusado de ter assassinado Renan Flávio Galdino em julho de 2018 com mais de 25 tiros. O Ministério Público acusa o réu por homicídio consumado duplamente qualificado e um homicídio tentado duplamente qualificado. A defesa do réu nega qualquer tipo de participação dele no crime. A defesa diz que não há provas de que ele estava no local do crime. O julgamento deve se estender ao longo desta quarta-feira. Esse crime aconteceu em um bar no Parque São Pedro, em Sarandi. Segundo a polícia, Renan foi morto por dois homens que chegaram de carro atirando contra a vítima. A dona do estabelecimento também foi atingida pelos disparos. A acusação acredita que um desses atiradores seria Carlos. No local foram encontradas 55 cápsulas de pistolas 380 e 9mm. Carlos é irmão de Diego Valentim, que era conhecido em Sarandi pelo apelido de Pestinha. Ele foi executado em agosto do ano passado dentro da UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi. A CBN acompanha esse julgamento, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia Tristão. Olha, o suspeito de agredir funcionários em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, é identificado pela Polícia Civil lá em Londrina. O filho do paciente alegou demora no atendimento. Ele fugiu após a chegada da Guarda Municipal. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Ele foi identificado pela Polícia Civil agora e, segundo o advogado dele, ele deve prestar esclarecimento sobre os fatos nos próximos dias. Nós vamos explicar o que aconteceu. Foi uma confusão que deixou muita gente preocupada nessa semana e, diante dessas reclamações, os profissionais de saúde que trabalham na unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim do Sol, que fica na região oeste aqui de Londrina, sobre a falta de segurança no local, eles protestaram e, por isso, a Secretaria de Saúde, inclusive, agora há pouco, informou que vai alterar o controle de acesso na parte interna da unidade e solicitou a presença de guardas municipais em uma escala de 24 horas por dia. Até então, eles ficavam por lá só à noite. Os funcionários vão restringir também o acesso de apenas um acompanhante por paciente. Esse acesso de mais pessoas só será permitido em casos previstos em lei, isso para evitar também aglomeração lá dentro. A mudança ocorre após três funcionários da UPA serem agredidos pelo filho de um paciente na noite de sábado. Os técnicos de enfermagem foram agredidos com socos e um deles ameaçado com uma faca, inclusive. O agressor fugiu após a chegada dos guardas municipais e, como já dissemos, ele foi identificado pela Polícia Civil e, segundo o advogado, ele deve prestar esclarecimentos sobre os fatos nos próximos dias. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E de Londrina, nós vamos ao Vale do Iguaçu. Por quê? União da Vitória quer aperfeiçoar a identificação e melhorar a prevenção de situações de violência doméstica. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Secretaria de Assistência Social de União da Vitória, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, tem realizado uma série de capacitações com as equipes do Conselho Tutelar, agentes comunitários de saúde, cuidadores de acolhimento e estagiários. O objetivo desta ação, em parceria com o SENAC, é preparar os profissionais para saberem reconhecer e lidar com as situações de violência doméstica. Entre os temas da capacitação estão o fortalecimento da rede de atendimento às vítimas de violência, estudos de caso e impactos da violência doméstica. A partir desses cursos oferecidos, os agentes da assistência social e da saúde do município vão buscar evitar situações que possam evoluir para casos graves e ofereçam riscos até mesmo de vida para as vítimas de violência. Até o mês de julho deste ano, Luciano, o Brasil registrou mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres. Lembrando que o melhor canal para denúncias é o número 180, na Central de Atendimento à Mulher, ou então pelo 190, denunciando o agressor à Polícia Militar. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Prefeita veta a lei que obrigaria acompanhante para pacientes mulheres lá em Ponta Grossa. É o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A lei indicava a participação de profissionais de saúde mulheres durante exames, consultas, cirurgias ou procedimentos que utilizassem sedação ou anestesia aqui em Ponta Grossa. A prefeita Elizabeth Schmidt considerou o texto inconstitucional, ilegal e contrário ao interesse público. A proposta foi aprovada na Câmara Municipal no início deste mês e também assegurava que as pacientes tenham o direito de um acompanhante de sua confiança. O projeto de lei foi proposto depois que o anestesista Giovanni Bezerra foi preso em flagrante por estuprar uma grávida durante uma cesariana em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Conforme os autores da proposta, a lei deveria trazer mais segurança para as pacientes e credibilidade aos médicos no momento dos procedimentos. Caso fosse sancionada, a lei previa que os estabelecimentos seriam proibidos de impedir que a paciente mulher fosse acompanhada. A prefeita entendeu que o projeto ofende o princípio constitucional de igualdade, já que homens e mulheres são iguais perante a lei. O veto também é justificado pelas diretrizes do SUS, que não prevêem a destinação de gênero no atendimento médico. A prefeitura entendeu que a lei priorizaria de forma unilateral as mulheres e, por isso, seria ilegal. Ainda na justificativa do veto, a prefeitura enfatiza que uma legislação que permitia o direito de acompanhamento para pacientes mulheres pode colocar sob suspeição a ética de todos os profissionais de saúde, o que, segundo o executivo, não é razoável. Além disso, a prefeitura ressalta que em casos de internamentos de emergência, dificilmente haverá tempo hábil para esperar a chegada de um paciente ou acompanhante e isso impediria a execução da lei. A prefeitura entendeu que o veto é uma imposição constitucional e legal e vai contribuir para a estabilidade das relações jurídicas entre os pacientes e os profissionais de saúde. O projeto agora volta para a Câmara Municipal para a decisão dos vereadores se mantém ou derrubam o veto da Prefeitura. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Nesta terça-feira, o debate com alguns candidatos ao governo do Estado esquentou o clima para as eleições de domingo. Foram exatos 90 minutos de debate entre 3 dos 9 candidatos ao governo. Foram convidados para o debate desta terça, na RPC, o candidato Ratinho Júnior, do PSD, que não compareceu, Roberto Requião, do PT, Ricardo Gomide, do PDT e professora Ângela, do PSOL. Segundo a organização do debate, o convite seguiu a legislação eleitoral de que os partidos que possuem ao menos 5 parlamentares no Congresso têm direito a participar. O jornalista Wilson Soler foi o mediador do debate. O debate começou pontualmente às 10h30 da noite. Logo no início da discussão, Gomide e Requião aproveitaram para alfinetar o candidato à reeleição, Ratinho Júnior, por não comparecer. O primeiro bloco, quase que inteiro, foi usado também por professora Ângela para criticar o candidato pela ausência. O debate mesmo começou no segundo bloco, quando foram feitas perguntas com temas determinados por sorteio. 15 temas foram escolhidos, mas nem todos foram debatidos. Entre eles, o que mais teve destaque foi o modelo de pedágio que deve ser implantado aqui no Estado. Quando em tema livre foi colocada a questão de geração de empregos, o candidato Requião falou de redução no ICMS para as microempresas para assegurar empregos e pagar o salário mínimo regional. Proposta também reforçada pelo candidato Gomide, de vínculo do benefício fiscal com o mínimo. Já a candidata professora Ângela falou da manutenção de empregos e investimentos nos pequenos empresários. Em tecnologia e inovação, foram citadas soluções para o preço elevado na instalação de equipamentos que geram energia solar. As universidades estaduais também foram tema. Os candidatos falaram em reposição dos funcionários e maior investimento nas pesquisas científicas, além de concursos públicos, combate à fome, tarifas de energia de água foram destaque no final do debate, né? Tarifas de energia e de água. O prazo para comícios, debates e horário eleitoral no rádio e na TV termina amanhã, quinta-feira, de acordo com o calendário das eleições deste ano. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.